Bom, vamos então iniciar. Cumprimento o Sr. Engenheiro Nuno Serra da Confagre, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Cumprimento também o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, Diretor-Geral, o Sr. Engenheiro Nelson Figueira, Coordenador Regional, o Engenheiro Luís Paulas, Coordenador Regional da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. E cumprimento também a quem participa nesta reunião através de videoconferência, o Dr. Mário Joaquim Abreu Lima, ex-vice-presidente e assessor da direção da Confederação dos Agricultores de Portugal, e vejo que ao lado está um conterrâneo de Valpaços. Bom dia, Francisco. Cumprimento também o Dr. Vítor Herdeiro, membro do Conselho Nacional, Dr. Alberta Santos, membro do Conselho Nacional da Confederação Nacional da Agricultura, que também participam nesta reunião através de videoconferência. Antes de mais, muito obrigado por terem acedido ao nosso convite, por terem se deslocado à Casa da Democracia, prestarem os contributos que efetivamente nós precisamos no âmbito da criação deste grupo de trabalho inserido na Comissão de Agricultura e Pescas e que visa efetivamente podermos todos os grupos parlamentares aqui presentes colaborar no sentido de podermos promover uma maior sustentabilidade à fileira do vinho, já que enfrenta desafios significativos face à quebra e alterações dos padrões de consumo, à instabilidade do contexto internacional, à dificuldade em conseguir aumentar o valor acrescentado, à deficiente remuneração dos viticultores, aos apelos constantes às relações de crise e aos negócios por ele proporcionados, ao controle relativo ao trânsito de vinhos, há reclamações sobre as deficiências da fiscalização, há problemática em redor ao arranque de vinho, de vinhas, há as importações de vinho a granel, de baixo preço, que desvirtuam o mercado. Tudo isto são situações que efetivamente nós conhecemos, sentimos no território, porque grande parte de nós também, a cultura da vinha está próxima, ou agricultores, ou por facto os nossos pais possuem, portanto nada disso nós desconhecemos, mas efetivamente este grupo de trabalho quer ouvir as entidades do setor, por forma que no final possamos elaborar um relatório final e que consigamos efetivamente contribuir com medidas para que o Ministério da Agricultura possa adotar no sentido de, conforme eu referi, promover uma maior sustentabilidade a este setor que bem precisa. Sendo assim, passo naturalmente a palavra, e antes de mais dar conta que estão presentes os grupos parlamentares também do PSD, as pessoas do Sr. Deputado Gonçalo Valente e do Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estão presentes os deputados Nelson Brito e também o Sr. Deputado Carlos Silva, e do Partido Chega está representado o Sr. Deputado João Paulo Graça. Dispõem as entidades presentes numa primeira ronda de 10 minutos, naturalmente para informarem, para deixarem aqui as dificuldades e os desafios sentidos. Depois a palavra será concedida aos grupos parlamentares para, dentro do mesmo tempo, poderem também fazer as questões que lhes aprover, e restará numa segunda ronda tempo somente disponível às entidades presentes e também quem nos segue por videoconferência, para poder, naturalmente, ou complementar a informação que não conseguiu na primeira ronda, bem como também responder às questões suscitadas pelos senhores deputados. Sendo assim, passo a palavra, então, ao senhor Engenheiro Nuno Serra, secretário-geral da Confagre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas das confederações presentes, dizer que agradecemos e é com enorme gosto que estamos presentes mais uma vez na Comissão de Agricultura, ou no grupo de trabalho que pertence à Comissão de Agricultura, e principalmente para falar de um setor que a nós nos diz muito, porque temos como federada a nossa FENADEGAS, que tem um número grande daquilo que é o universo das adegas cooperativas em Portugal, e que também passam por momentos difíceis devido a todas essas problemáticas que o Sr. Presidente já enumerou e que nos ajuda aqui na intervenção, portanto já fez metade das nossas intervenções. E começava por dizer que esse levantamento todo que fez advém de, se calhar, de alguns anos onde, apesar dos mercados mais favoráveis, se calhar não tivemos guerras, não tínhamos Covid, não tivemos falhas nas cadeias de abastecimento e, portanto, o setor do vinho não necessitou de tanta intervenção e, se calhar, não teve olhos da parte das políticas públicas, olhos que pudessem olhar um bocadinho mais para o futuro, para aquilo que deviam ser os possíveis problemas e aquilo onde é que o Estado podia estar presente para mitigar esses problemas. Portanto, este é um setor regulado, que tem um programa operacional próprio e, portanto, logo daí, também tem que estar muito sujeito àquilo que são as políticas públicas. Não podemos ter só um Estado a dizer se podemos ou não podemos plantar vinha, o que é que podemos fazer, porque a partir do momento que temos um Estado a fazer isso, também temos de ter um Estado do outro lado a ajudar e a fazer políticas públicas que possam promover este setor e que possam ajudar este setor a florescer. E, portanto, para nós, as intervenções do Estado, em momentos de crise, aconteceram porque realmente as coisas já não vinham bem e, portanto, foram criando aqui uma bola de neve e o Estado teve que corrigir. Este ano tivemos mais uma destilação de crise, temos um conjunto de medidas que visam, para nós, que eram importantes, que visam corrigir algumas anomalias que vinham do passado, mas para nós não é solução em 4 anos que se recorrerem a 3 destilações de crise. Isso não é solução. A solução é realmente termos um setor mais robusto, mais forte, e para isso temos de trabalhar. Sabemos que junto consumo e exportação, nós não produzimos o suficiente para isso, não é? Mas depois quando se acrescentam aqui as importações, já temos sedentários. E não é que o que vem de fora é mau, não, pelo contrário, nós temos um mercado aberto, também gostamos de exportar. O que nós consideramos é que, e começa já aí, tem que haver mais controle. Muito mais controle. Portanto, neste momento é perceber o que é que entra em Portugal, como é que entra, para que é utilizado, não é? E, portanto, tem que haver aqui mais articulação entre as várias autoridades, quer a autoridade tributária, a alfandegária, a própria IVV, e, portanto, aqui um reforço do IVV naquilo que é o controle e também no observatório do vinho. Portanto, por outro lado, consideramos que tem que haver também mais transparência. E isso não é só no setor do vinho, que nós achamos que é transversal a todo o setor agroalimentar. O consumidor deve ter o direito de saber o que consome. E, portanto, para nós saber o que é que estamos a beber, de onde é que vem a sua proveniência, a composição, é estritamente importante. E, portanto, é para nós um ponto assente que tem que haver mais transparência, especialmente naquilo que é a proveniência do vinho. Depois, algo que compete também muito às políticas públicas, que é a questão de criar mais valor acrescentado. Nós sabemos que o valor acrescentado no setor, em qualquer setor, pode ser ou temos vendas muito altas, nos dão um rendimento, não é? Ou então temos que diminuir os custos de contexto. Neste momento, Portugal, e se formos olhar para a vizinha Espanha, que pode ser um grande concorrente nosso, é olhar o preço dos combustíveis, o preço da eletricidade, o preço dos fitofármacos, e, portanto, neste caso, não é o setor que tem que fazer uma coisa, é exatamente as políticas públicas que têm que olhar e perceber onde é que está o nosso mercado, onde é que nós estamos e o que é que queremos fazer. Se temos uma estratégia clara de exportação, eu no outro dia disse num fórum, penso que até foi da CIP, que os nossos produtores agroalimentares são os heróis, porque conseguirem exportar com os custos de contexto mais altos que todos os nossos mercados concorrenciais têm que ser uns heróis, mas não são os heróis são porque são à conta dos rendimentos deles. Porque para conseguirmos ter preços concorrenciais temos que diminuir as nossas margens. E isto não pode acontecer. Portanto, no vinho é igual a todo o setor. E, portanto, aqui existe um trabalho apurado por parte das políticas públicas. Depois, mais promoção. Como nós temos, nós não somos a favor que haja estagnação do mercado. Portanto, o mercado é aberto, as pessoas devem continuar a poder utilizar os direitos de plantação que estão regulados no mercado, devem continuar a trabalhar nisso. Tem que haver a mais promoção deste mercado. Nós temos que olhar para este mercado, quer na promoção externa, na abertura de novos mercados, não é? Reforçando aqui o papel da Vini Portugal, que é importantíssimo na promoção dos nossos vinhos, quer internamente, campanhas de promoção, não é? Para o consumo, isto articulado com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que são importantíssimos neste panorama. Hoje em dia, o clima radical que se criou contra, não só o setor agrícola, mas, por exemplo, contra o álcool, contra o consumo, é realmente, no fundo, causa aqui alguma diminuição de consumo, e nós o que temos que saber é, que temos que conseguir com moderação, como é óbvio, mas, quer dizer, não podemos ter uma campanha que nos faça realmente todos os dias olhar este lobby anti-vinho que faça estas diminuições de consumo radicais. E, portanto, aqui trabalho, um grande trabalho, e aqui os seus deputados podem fazer um trabalho que eu acho que será muito meritório, que é, no fundo, aqui uns projetos de resolução que possam incentivar o Governo, por exemplo, com o Turismo de Portugal, com a Aresp, a fazerem aqui campanhas do vinho. Portanto, faz todo sentido em cada hotel que nós entremos em Portugal, de cada região do país, se calhar ter lá um mostruário e dizer quais são os vinhos da região, quais são os produtos da região, os turistas, a quantidade de turistas que temos aqui, temos que ser nós também a dizer a eles o que é que têm que ver, a educar essas pessoas naquilo que é o consumo e o consumo de cada região. Depois, achamos que tem que haver mais tecnologia. Isto entra naquilo que é uma das bandeiras da Confagri, que é mais investimento, mais investimento, mais investimento. Nós não abdicamos do investimento e, portanto, para nós, a agricultura, aliás, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro no início do ano a dizer que era um ano em que era mais investimento, mais investimento, mais investimento para Portugal, e depois muitas vezes vemos na agricultura que é menos investimentos, investimentos. E para nós, esse é um papel assente. Nós só conseguimos crescer, o investimento é o motor de desenvolvimento rural e também o motor de desenvolvimento do setor vitivinícola. Portanto, precisamos de mais investimento que possa trazer mais tecnologia, mais capacitação técnica, né? Melhores práticas produtivas. É preciso mais investimento no setor e o Estado tem que promover esse investimento. E depois temos também mais reestruturação. Portanto, esta aposta no Vitis, e aí vemos, quer dizer, o Vitis ultrapassou o dobro, aquilo que eram 60 milhões. Isto pode ser visto de duas maneiras, que era muitos das candidaturas antigas que estavam a caducar foram repostas, ou pode ser visto, como eu gosto de ver, que é um sinal de vitalidade do setor, sinal que há oportunidade, porque ninguém investe, ninguém quer reestruturar quando não acredita que pode crescer. E, portanto, eu acho que isto é um sinal importante daquilo que nós temos que olhar. Há viticultores, há vontade de crescer o setor do vinho, portanto, temos que o apoiar, temos que fazer por isso, e nas políticas públicas é importante essa parte. O setor é um setor tão importante, e pode ter, temos a Comissão Europeia que no mês de março já anunciou que vai apresentar um pacote de medidas de apoio à vinha e, portanto, e ao vinho, portanto, estamos expectantes para saber o que é que na Europa vem de medidas, mas isso mostra que efetivamente o problema não é só cá nosso, como todos nós já sabemos, mas que também há uma preocupação de todo o setor político em querer ajudar este setor e de forma a do reestruturar e tornar mais robusto. Depois, consideramos que tem que haver mais organização na produção. Eu percebo que em algumas marcas e alguns produtos seja difícil, mas a organização de produção, nós temos um déficit estrutural no nosso país naquilo que é a organização de produção, temos baixo índice associativo e é preciso mais associação na produção, não só para agregar a oferta, mas também para conseguir fazer face a um grande conjunto de obstáculos que, aquela história de juntos vamos mais longe, não é? Somos mais fortes e, portanto, existe aqui um trabalho também de incentivar mais a organização de produção, poderem os viticultores estarem mais associados, quer sejam cooperativas, associações, OPs, mas é preciso agregar. É preciso agregar para ganhar força, ganhar escala, até para um trabalho que ter mais força negocial perante a grande exposição. É a mesma luta. E depois precisamos mais diversificação e inovação. E devo-vos dizer que temos feito um trabalho. No ano passado, em Braga, fizemos um seminário onde levámos lá um conjunto grande de novidades e novas tendências no consumo, e muitos deles vinham de subprodutos do vinho, que fazem, crescem esse valor acrescentado. E, portanto, é preciso apostar nisso e é preciso criar políticas públicas que permitam isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Nuno Serra. Passo a palavra, então, agora à Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Quem vai usar a palavra é o Sr. Diretor.
Sim, depois vou passar.
Ah, vai partilhar o tempo. Muito bem. Faça favor, então. Dispõe de 10 minutos.
Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelo convite. Cumprimento todos os senhores deputados. E, de facto, este grupo de trabalho, se calhar, peca por tardio, porque a vinha é uma cultura estruturante no país, faz-se de norte a sul, do litoral ao interior, como todos nós sabemos, e cada vez temos vinhos de melhor qualidade. E que eu acho que, acima de tudo, depois de tudo o que já foi dito, que não sabemos vender muito bem e que ainda não estamos devidamente organizados depois de tudo aquilo que já temos ou que vamos construindo, e depois também algumas políticas não vão sendo muito favoráveis e também acabam por ir dizimando coisas que se vão fazendo. Mas, enfim, é típico aquilo que nós já vamos conhecendo em relação a este setor. Bom, nós produzimos um documento. O documento tem um breve contexto inicial, a reforçar o papel importante que tem o vinho, económico, social, ambiental, até paisagístico, a vários níveis, obviamente, mesmo até para a fixação de pessoas em territórios onde é que, se não existisse vinha, não havia muitas alternativas. E temos vinha em territórios extremamente delicados, não é? O que seria das encostas do Douro se não tivéssemos esta cultura. Portanto, e podemos dar outros exemplos no país. Portanto, é um setor que deve ser acarinhado. Porventura tem sido acarinhado, mas porque ia funcionando, parece que não estávamos a dar a importância que devia ser dada. E depois, à medida que os anos vão passando, à medida que nos vamos descuidando, ou que alguns se vão descuidando, as coisas acontecem, e este ano ficaram vinhas por vindimar no Douro, o que é extremamente preocupante, e ficaram porque não tinham preço de venda, ou seja, tudo que pudessem fazer no acrescido desse custo da vindima era prejuízo. Portanto, nós não podemos comportar isso. E desculpem com toda a sinceridade, não pode ser o elo mais fraco da cadeia a pagar tudo isto, porque fazendo o encontro de contas, digamos assim, entre a produção, a exportação, as importações e o consumo, nós não somos sedentários em vinho. Portanto, e depois há pessoas que escrevem disparados, como o artigo que todos recentemente vimos aí no Jornal Expresso a dizer, a pôr um conjunto de questões. Isto é a sociedade informada, mas desinformada, porque veem as gordas e não olham para os pormenores que existem no país em relação a estas matérias. Bom, eu passo esta fase inicial, e são dados do IBB que toda a gente consulta e que toda a gente podemos analisar facilmente, mas tivemos o cuidado de os colocar, para olharmos para as propostas que eu acho que é o mais importante. E que, no fundo, o Sr. Presidente, na sua introdução inicial, tocou-nos em todas elas. Mas vamos lá ver, nós sabemos fazer bem o levantamento das dificuldades. Agora, como é que vamos, com medidas, apelamos sempre a medidas, obviamente, mas como é que resolvemos isto se elas estivessem indo sendo resolvidas à medida que havia sinais? Porventura era menos doloroso termos agora de fazer quase operações de choque e aqui del rei vamos socorrer disto e daquilo, sem equacionarmos, por exemplo, a questão da destilação, sem sabermos o que é que isto podia implicar ou não. Com toda a sinceridade, defende-se aí neste documento que se calhar não é um problema, até pode ser uma solução, até porque a destilação pode levar a subprodutos interessantes ou a produtos interessantes que também têm valor no próprio mercado. Desde logo até incorporar isso nos vinhos generosos que são feitos em muitas regiões do país, para além do álcool e para além de coisas que podem ser à base do álcool, produtos cosméticos e outros, como sabemos. Portanto, nós, a destilação pode não ser um problema e tem de haver alguma legislação, e há, sempre que soarem os alarmes, tem de se prever essa destilação, porque, pá, desculpem, os produtores estão a produzir uvas, querem-nas produzir com qualidade, querem-nas vender ao melhor preço, e têm de se ajustar, têm de estar organizados para essas vendas, obviamente, mas Portugal não produz vinhos a martelo, Portugal cada vez tem de fazer menos de vinhos de mesa, porque nós temos zonas ótimas de solo, de clima, de altitude, de declive, e se isso dá de castas que são únicas e exclusivas no mundo, que são castas portuguesas, se temos vinhas velhas que passaram a ser valorizadas, epá, desculpem, porque é que nós não somos um grande exportador, porque é que nós não somos conhecidos em todo o mundo e temos 5 ou 6 mercados que são os nossos mercados tabu, não é? Sei lá, Brasil, Estados Unidos, Angola, França, Espanha, e não somos capazes, onde é que temos as maiores exportações, e não somos capazes de conquistar outros mercados. Aliás, há alguns que eram bons consumidores, até estamos a ter algumas baixas, como no Reino Unido e porventura em Países Baixos. Portanto, eu acho que temos margem para, de facto, podermos crescer e podermos apostar essencialmente na qualidade, porque temos essa qualidade. Falando por isso, na vinha, nós defendemos que haja ainda instalação, faz sentido ainda instalar jovens agricultores neste setor, mas se a aposta for na qualidade, na inovação, no marketing, no rótulo, nas novas tecnologias, portanto, tem de ser por essa via, porque esse é um campeonato que nós temos de o ganhar e temos de ser muito melhores, porque para fazer coisas fáceis não tem venda, não tem mercado e nós não temos aptidão para isso, portanto, quando temos outras estratégias. Depois há outra questão que nós temos de olhar com seriedade para isto, que são as alterações climatéricas. Poderão ser problema, poderão ser oportunidade, olhamos sempre isto para estes dois lados, mas há uma coisa que nós verificamos, as alterações climatéricas limitam e de que maneira muitas das produções tradicionais num país têm grande tradição na produção de vinhos. Portanto, onde é que, porventura, temos de recorrer à rega e a outros métodos, digamos assim, outras técnicas de produção, sei lá, um enrelevamento quando é possível, o mulching. Portanto, há aqui um conjunto de estratégias que nós temos de utilizar para colmatar o problema da elevação, do aumento de temperatura médio anual e com isso vamos ter delicadeza, vamos encurtar vendimas, encurtar o tempo, portanto, temos um período mais curto, digamos assim, das uvas estarem na videira, portanto, ou seja, há aqui delicadezas que temos de ter em atenção. O programa Vitis, pá, por favor, é um programa estruturante, porque nós, se não reestruturamos aquilo que temos, vamos perder competitividade. Nós temos de melhorar os equipamentos, temos de melhorar a relação de porta-enxertos, que alguns já não funcionam, alterar castas, introduzir castas que efetivamente são melhores, e depois também melhorar e restaurar essas vinhas velhas que temos preços desses vinhos muito, muito elevados. Depois temos a questão do preço. A questão do preço é sempre problemática, mas olhando para alguns operadores no mercado, ou para muitos, desde o preço que o produtor o vende, por vezes há margens de 400% no topo máximo, nas vendas, quando chegam à mesa, quando nos sentamos no restaurante. Portanto, o que quer dizer que também aqui, isto não se regula, mas isto pode-se controlar por sermos mais exigentes naquilo que fazemos e naquilo que produzimos, e muitas vezes não o fazemos. E os estoques têm a ver com as facilidades, e permitam-me falar desta forma, com que entram vinhos em Portugal, com que entram uvas e como entram mostos em Portugal. São mesmo facilidades, porque se não existissem facilidades, elas não entravam. Dizem-me, mas alguns destes mostos vão entrar para produções nacionais, o que é mais delicado ainda. Portanto, nós, com tantos controlos, sei lá, no IVV, declarações de colheita, nas faturas que fazemos através da autoridade tributária, nós temos de ter aqui métodos, digamos assim, para controlar isto. Até as próprias organizações podem ser envolvidas nestes controlos, porque nós temos também muito acesso a controlos, acompanhar os produtores, essencialmente isso, e ver quais são as vinhas que dizem que estão a produzir e estão abandonadas. Há muita coisa por esse país que se vai fazendo, infelizmente. Isto é, não há aqui nenhum grupo de pessoas menos bem intencionadas, mas por vezes surgem operadores que de facto não fazem isso como deve ser. As exportações, claro, quanto mais melhor, essa qualidade que eu vos falei numa fase inicial, e depois a rotulagem. Mesmo vinhos de mesa, mesmo vinhos de qualidade inferior que entram, nós temos de saber a proveniência, não sabe, mesmo nós compramos aqui vinhos box, daqueles box 5 litros, que não têm a proveniência, diz só, epá, sei lá, Pias, exato, e Montes Hermos, há coisas que dizem assim, de facto não sabemos o que é que está lá dentro, se de facto é dessas regiões ou não. Portanto, isto tem de ser, temos de ter uma sintonia fina. Se nós queremos só, se a nossa imagem é qualidade, não podemos falhar em nenhum destes momentos ou destas etapas da vinificação. Até as cartas de vinho devem indicar isso, o vinho da mesa, qual é o vinho da mesa, então, não sabemos a proveniência.
Vai ter que terminar, Sr. Engenheiro.
E uma questão final, o IVA na restauração, vamos baixar isto para 13, com toda a sinceridade, deixa de entrar algum dinheiro, mas se calhar compensa por algum aumento no consumo. Para terminar, os seguros de colheita. É muito importante nós termos um sistema de seguros que não temos, porque só são 25% dos agricultores que fazem seguro. Esse seguro foi pensado apenas para a geada, mas hoje temos muito mais do que geada, temos muito, em função das alterações climatéricas, tudo isto tem de ser repensado e alterado, lá está. É um pacote muito grande que nós deixamos avançar no tempo e agora temos muitas coisas para resolver em pouco tempo, até para poder falar em pouco em tempo também.
Sr. Engenheiro, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo.
Mas que já conhecemos, não
é? Muito obrigado pelo seu contributo, Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro. Vamos agora, de seguida, passar a palavra à Confederação dos Agricultores de Portugal. Reitero o cumprimento ao Sr. Dr. Abreu Lima, também ao Sr. Engenheiro Francisco Pavão. Dispõe de 10 minutos. Façam favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar pessoalmente e na sua pessoa, portanto, todos os seus deputados presentes, assim como também, portanto, um cumprimento extensivo a todos os colegas que aí ou externamente nos acompanham. Queria também agradecer a Vossa Excelência por nos ter permitido participar nesta sessão importantíssima, mesmo à distância. Queria também dar-lhe a indicação, se me permitir, que, portanto, eu faria uma intervenção inicial e depois seria complementado pelo Sr. Engenheiro Francisco Tito Pavão, Vice-Presidente da Confederação. Começava por dizer, Sr. Presidente, que, portanto, grande parte das questões que, porventura, portanto, o setor sente, já foram elencadas de uma forma genérica pelas intervenções anteriores e pela sua própria intervenção inicial. No entanto, portanto, eu daria só aqui situações complementares e algumas abordagens de sensibilidade que o setor sofre, especialmente num ano em que terminou, e que foi traumático, já, enfim, em cumulativo em relação aos últimos anos de vinha, pelas situações de, portanto, produções elevadas com dificuldades de escoamento. Estas situações foram levantadas, foram conhecidas, têm, portanto, à partida a indicação clara também das responsabilidades que efetivamente caíram sobre a existência deste processo e que, portanto, estão de alguma maneira levantadas. Dizer que a vinha, talvez como o olival, portanto, de uma forma transversal, é uma das produções agrícolas que mais marcam, portanto, cultural e socialmente, a comunidade portuguesa. Todo o seu interior, portanto, grande parte da manutenção e fixação à terra, do pouco que tem havido, se deve efetivamente ainda à resiliência dos agricultores na manutenção e na cultura, portanto, destas duas produções. Portanto, não é demais reconhecer, e é de justiça reconhecer, que remunerar o esforço que o setor da vinha presta na conservação da natureza e da biodiversidade e da sua paisagem, e da manutenção da sua paisagem, devem, com justiça, portanto, ser ponderados e, se possível, remunerados para a continuidade da sua manutenção. O recurso, portanto, há aqui recursos que foram, de alguma maneira, portanto, utilizados, ainda hoje são, como abordagem a circunstâncias de poder colmatar os problemas que o setor sente, e um dos quais é, portanto, o problema do arranque. Tem sido sistematicamente colocado, não é, na nossa opinião, que se deva orientar por aí, portanto, qualquer tipo de esforço, embora possamos, de alguma maneira, portanto, considerar, e em casos muito particulares, específicos e regionalmente, possam, portanto, ser enquadrados numa tentativa de resolução pontual, portanto, das situações. Estas medidas devem ser tomadas com cuidado e integradas em políticas regionais, sempre temporárias e flexíveis na sua gestão. Recorrendo a outro método que também hoje é elencado e também deve ser abordado, em alternativa à destilação crise, é, portanto, colocada a questão da vindima verde. A vindima verde, para nós, é uma solução que deve, à partida, ser ponderada, tendo, no entanto, que ser considerada desde já circunstâncias que, portanto, têm que ser feitas e acompanhadas de um controle e fiscalização a tempo aturado, difícil, muitíssimo difícil, e que, portanto, na nossa opinião, deveriam desde já começar a ser portanto, implementadas e agilizadas situações de intervenção e de controle para que, no caso de vir a ser necessário ainda no próximo ano, e é provável e é possível que possa vir a ser em determinadas regiões, o possa ser feito sem criar problemas de dificuldade de articulação e, portanto, de implementação. Temos depois que ver, portanto, as questões dos mercados. O grande parte das questões que hoje se colocam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, são, obviamente, portanto, também ligados ao problema da venda. Nós das questões da promoção, é fundamental o aumento e o incremento, portanto, do reforço dos apoios à promoção de vinho, tendo sempre na medida do possível, portanto, aumentando a capacidade financeira, portanto, das entidades de poderem fazer a sua mobilização, mas também a necessidade de criar nesta área situações de programas plurianuais e flexibilizados, flexibilizando todo o processo comercial e burocrático, de molde a poder efetivamente aumentar a capacidade efetiva, portanto, da verdadeira promoção dos vinhos produzidos na região, nas regiões e no país inteiro. É necessário, e isto também é uma situação recorrente, fazer uma fiscalização atenta e ativa relativamente à questão das importações de vinhos. Não podemos dizer que não queremos vinhos importados, estamos metidos no mercado único e um mercado aberto e um mercado...
Senhor Engenheiro, portanto... peço desculpa se está-me a ouvir. Eu parei o tempo.
Sim.
Como não tem acesso em sede visualização do cronómetro, e porque disse que iria partilhar a sua informação juntamente com o Senhor Engenheiro, só para lhe dar conta neste momento que já gastou 6 minutos dos 10 disponíveis, está bem? Todavia pode usá-lo na totalidade, só unicamente para orientação. E vou colocar mais uma vez agora em funcionamento o cronómetro. Dispõe de mais 4 minutos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser então, tentar ser mais rápido. E iria dizer que há uma, portanto, na parte da promoção está dito, a necessidade de reforçar medidas de controle de fiscalização aos vinhos importados, há absoluta necessidade e, portanto, aqui é uma questão que à partida tem que haver, portanto, uma agilização e um reforço, portanto, do setor da fiscalização. A solução que preconizamos, dado que, portanto, o IVV não tem hoje meios de poder fazer, era, portanto, fazer o próprio IVV uma tentativa de delegação de competências junto das CVRs, dotando-as da autorização, autoridade e ações financeiras para poderem fazer em sua substituição. Queria dizer à partida, que já foi isto aqui abordado, a necessidade na área da promoção também de reconhecer que existe uma tentativa e uma deceção da ação de muitos grupos, que eu quase diria obscuros, integrados em lobbies, na tentativa, portanto, de destruir a capacidade do vinho com a saúde. Esta ação tem sido extraordinariamente atuante e tem reduzido substancialmente os consumos do vinho. É a necessidade, especialmente para nós como civilização judaico-cristã, em que o vinho está metido, inclusivamente também, portanto, nas situações de ordem, enfim, portanto, espiritual e religiosa, poder efetivamente contraditar este tipo de situações, sempre baseados no posicionamento da análise científica e da verificação científica do processo. Tendo isto em conta, Também queria, para acabar, dizer que há necessidade de reforçar a certificação da sustentabilidade e a promoção do referencial junto dos operadores e também, e essencialmente, junto dos mercados. Sendo assim, eu passava de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Francisco Pavão.
Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, cumprimento a sua pessoa, todos os seus deputados, e cumprimento os tantos colegas das confederações que estão aqui presentes. Só para complementar aquilo que o Sr. Mário Joaquim acabou de dizer, e temos imensa preocupação com as questões ligadas à literacia dos consumidores relativamente ao vinho e com as campanhas, pelo menos diárias, praticamente, de ataque ao vinho, olhando só para o álcool enquanto vinho, para nós é muito preocupante. Referindo também as preocupações com as alterações climáticas e com aquilo que são o aparecimento de novas pragas e novas doenças, e precisamos de um sistema muito mais efetivo, mas também com as questões ligadas à necessidade de aumentarmos a área de regadio do nosso país para fazer face a estes fenómenos de mitigação das alterações climáticas. E precisamos também de termos políticas de estabilidade para o setor e não atuarmos muitas vezes com passando a expressão, com navegação à vista. Nós temos de ter políticas a médio e longo prazo. E não podemos termos em organismos as políticas alterarem-se completamente. Então, precisamos muito de estabilidade e precisamos também, sobretudo, de um investimento enorme naquilo que são o aumento da eficiência da viticultura, que hoje em dia é altamente eficiente e por isso já tem um referencial de sustentabilidade, como dizia o Sr. Marguinho. Nós queremos ver cada vez mais implementado isso, sobretudo cada vez mais reforçado na comunicação do consumidor, quer em mercado interno, quer em mercado externo, e precisamos também de ter aqui ações de formação, quer sobretudo enológico, quer também a formação de tudo aquilo que são os agentes. É importante este investimento no aumento do conhecimento e sobretudo no aumento da eficiência das operações. E também apostarmos naquilo que é a formação junto dos consumidores e sobretudo a promovermos uma formação muito mais esclarecida daquilo que são as necessidades e nos distintos mercados. E, portanto, não há muito mais a dizer daquilo que o Sr. Mário Joaquim disse. Resta-nos agradecer a vossa disponibilidade e estamos aqui depois para mais questões. Sr. Mário Joaquim.
Se ainda há tempo, eu só queria mais, o Sr. Presidente, as minhas desculpas, uma alteração que me passou com a expressa
de passar 15 segundos. A palavra.
Ótimo, era só para dizer, se me der mais 15, dizer à partida que é a nossa opinião também, e é a altura de que começar em relação ao Instituto de Vinho do Douro e Porto, fazer, portanto, a intervenção ou a separação ou a introdução de meios de taxas de promoção, de modo a que, portanto, o vinho do Porto possa vir a integrar a Vini Portugal na promoção dos vinhos portugueses em geral, fortalecendo assim, portanto, digamos, o setor de uma forma transversal.
Muito obrigado, Sr. Dr. Abreu Lima, Sr. Engenheiro Francisco Pavão. Muito obrigado pelo vosso contributo. Participa ainda nesta reunião por videoconferência a Confederação Nacional da Agricultura. Cumprimento mais uma vez o Sr. Dr. Vítor Herdeiro e a Dra. Alberta Santos, ambos membros do Conselho Nacional, a quem passo a palavra e dispõem de 10 minutos. Façam favor.
Bom dia a todos, cumprimento já o Sr. Presidente, os senhores deputados e os restantes participantes, nossos colegas do painel, e agradeço desde já o convite que foi endereçado à CNA por estarmos presentes nesta reunião bastante importante que é sobre o vinho e a vinha. Portanto, todos sabemos que o vinho e a vinha vive uma grande crise em todo o país. Portanto, nomeadamente os pequenos e médios viticultores, que são aqueles que são mais castigados e fustigados com esta situação em todo o país, agravados pelos elevados custos dos fatores de produção, pelas alterações climáticas e o abaixamento dos preços ano após ano, pondo em causa o rendimento das explorações vitícolas, nomeadamente dos pequenos e médios viticultores. Particularmente ia-me focar um pouco mais na região do Mercado de Douro, porque já foi aqui falado muita coisa sobre o vinho e sobre a vinha. Eu ia focar-me um pouco mais na região do Mercado de Douro, não desvalorizando as outras regiões, mas sendo uma região particularmente importante para o país e a região mais antiga do mundo, uma região que tem por obrigatoriedade de ser preservada e preservarmos aquilo que nos foi deixado pelos nossos antepassados. Portanto, vive-se uma grande crise na região do mercado de ouro, portanto, com o vinho e com a vinha, isso foi um facto constatado, portanto, com a falta de escoamento, custos de elevada produção, entregas das uvas sem preços, preços extremamente baixos. Eu posso lhes dizer que há 3 anos pagavam o vinho DOC a 400 euros a pipa e o tratado a 1.075 euros a pipa. O ano passado foi pago a 300 euros o consumo e foi pago a 900 euros o vinho do Porto. Este ano já fizeram os pagamentos e novamente mais um corte nos preços, portanto foi pago entre os 200 e 250 euros a pipa de vinho consumo e 800 euros o vinho do Porto, ou seja, nestes últimos 3 anos, e só irmos nestes últimos 3 anos, uma redução bruta que vai pôr em causa completamente o rendimento das explorações e o rendimento dos viticultores, nomeadamente os pequenos e médios viticultores. E a falta da Casa de Ouro, também como entidade representadora da produção, tem sido um fator importante e tem levado a esta desregulação dos preços no mercado. Portanto, o controle das importações, já aqui foi falado, é importantíssimo para que esta situação se possa minimizar. As medidas do Ministério da Agricultura, portanto, são medidas que, portanto, que não vêm beneficiar os pequenos e médios viticultores, portanto, são medidas portanto, a destilação é uma medida virada para, normalmente para os exportadores, esses, portanto, é que ganham o dinheiro com a destilação das uvas. Portanto, a linha de crédito também não é uma medida que venha, de facto, beneficiar os pequenos e médios viticultores, ou seja, as medidas foram criadas pelo Ministério, estão praticamente viradas mais para os grandes produtores e não tanto para, e pode beneficiar aqui algum médio produtor, mas não tanto virada para os pequenos e médios produtores. Portanto, nós temos algumas reclamações ou medidas que nós temos que deveria ser implantada para minimizar e vir ajudar aqui ao rendimento das explorações dos viticultores e para minimizar aqui estes graves problemas. Ah, tinha-me dito há pouco que para além destes preços, portanto, este ano foi um ano particularmente onde os viticultores não entregaram as uvas todas, portanto, só ficaram com metade da produção, com metade da produção das suas uvas e em alguns casos, e houve alguns produtores, alguns viticultores que só entregaram mesmo o vinho do Porto, portanto, ficando muitas uvas penduradas nas videiras, mesmo letras A's e B's, portanto, de todas as letras do norte a sul do país, da região do Douro. Portanto, algumas reclamações que nós aqui apresentamos, algumas medidas, que é que deve haver medidas concretas de apoio diretas aos pequenos e médios viticultores de uva que ao longo dos anos são obrigados a desistir de produzir por estrangulamento financeiro. Proibir que se pague aos agricultores abaixo dos custos de produção. Isto é uma vergonha, estes preços que eu lancei aqui, é uma vergonha que os viticultores nestes anos, em pleno século XXI, tenham que produzir, tenham que pagar para produzir. Isto não pode acontecer. Portanto, tem que haver um aumento aos rendimentos dos produtores, nomeadamente dos viticultores. Casa de Ouro. Portanto, soubemos há pouco que há um processo de inconstitucionalidade que entrou da Casa de Ouro parte das casas exportadoras, da Associação dos Exportadores. Portanto, a Casa de Ouro já fez eleições, já tem a direção instalada, portanto, já tem o Conselho Regional de Viticultores praticamente todo instalado, falta só instalar, creio que no próximo dia 15 já vamos instalar as associações e as adegas cooperativas, que é o que falta instalar.
Portanto, doutor Vitor, eu peço imensa desculpa, eu parei o tempo, à semelhança do que fiz com a Confederação dos Agricultores de Portugal, também para informar que já gastou 6 minutos do seu tempo, está bem? Faça favor.
Certo. Certo, eu estou a finalizar, portanto vou falar só eu e depois aqui a minha colega Berta na segunda ronda falará alguma coisa mais a completar, alguma coisa que me possa ter esquecido. Portanto, porque é importante para nós esta questão da Casa de Ouro e não, é inaceitável que a Associação dos Exportadores venha agora interpor aqui um processo onde já houve eleições, está tudo em andamento, está tudo em funcionamento para termos uma Casa de Ouro forte que faz falta nomeadamente aos pequenos e médios viticultores. Isto, portanto, está em funcionamento, queremos que vá ao fim e que da parte do Ministério da Agricultura induza de instrumentos e de capacidades para que a Casa de Ouro possa ter, portanto, condições para defender aqui toda a produção e nomeadamente os pequenos e médios viticultores, como vocês sabem, que estão há anos completamente nas mãos dos exportadores. Portanto, é necessário que a Casa de Ouro, e os pequenos e médios viticultores a tomar as explorações rentáveis. A Casa de Ouro é muito importante para isso, para que os exportadores, para que os viticultores se tornem as suas explorações rentáveis. Caso contrário, nós vamos ter uma dificuldade muito grande aqui na região de Mercado de Ouro. Eu diria mais, nos próximos anos, isto a continuar, vamos ter uma catástrofe social na região de Mercado de Ouro. Digo isto com todas as letras e sem vergonha de a dizer, porque ano após ano, nomeadamente os pequenos e médios viticultores, é um patamar que desce, abaixo do limiar da pobreza nos rendimentos das suas explorações. E terminei, Sr. Presidente. Obrigado.
Sim, Dr. Vítor, ainda dispõe de 2 minutos, querendo.
Pronto, até a minha colega vai falar aqui mais alguma coisa.
Bom dia a todos.
Bom dia, doutora Alberta Santos. Passa a dispor de 2 minutos e 20. Esteja à vontade.
Pronto, eu apenas e só a dar assim, aqui algumas achegas, já que muito foi aqui dito pelos anteriores intervenientes, efetivamente o diagnóstico sobre as questões e os problemas do vinho e da viticultura. Eles são por demais conhecidos e é evidente também aqui o conhecimento dos intervenientes relativamente a estas situações. Já foi falado aqui efetivamente e é necessário e urgente políticas públicas, mas que vão ao encontro, porque efetivamente nós temos visto aí e sentido algumas políticas, a incrementação de algumas políticas públicas, mas que vão mais ao encontro daquilo que é, não, vão ao encontro daquilo que é não o pequeno e o médio viticultor, e eu dou como exemplo, e nós precisamos direcionar estas políticas públicas também direcionadas e até prioritariamente aos pequenos e médios viticultores. Vejamos a região de Mercado de Douro, uma região património da humanidade, que se desenganem naqueles, que se não houver efetivamente estas políticas direcionadas para os pequenos, uma região património da humanidade deixará de ser património da humanidade sem gente. E o que nós estamos a dar conta é efetivamente, na região, aquilo que nós damos conta efetivamente é o desaparecimento de milhares de pequenas explorações vitícolas por dificuldade financeira e estrangulamento dos pequenos e médios viticultores. Estas pessoas não vão ficar na região, não continuam na região e, portanto, teremos efetivamente o nosso Douro, a região de Mercado de Douro, património da humanidade, provavelmente, com alterações significativas. Dizer também que aquilo que está... Aquilo
vai ter que terminar, Sra. Doutora. Vai ter mais 15 segundos.
É a questão das alterações climáticas, efetivamente elas já foram faladas aqui. Dizer que isto, de facto, e estas alterações climáticas têm a ver também com o bolso do agricultor e do pequeno e médio viticultor, que é obrigado a fazer mais intervenções, mais tratamentos, e isto efetivamente está a contribuir para uma situação completamente desastrosa nisto que é o nosso setor e o setor da vinha.
Isso. Muito obrigado, doutora Alberta Santos. Vou depois de ouvir as entidades presentes e aquelas que nos seguem por videoconferência, vou passar a palavra aos grupos parlamentares presentes, ao grupo parlamentar do PSD, do Partido Socialista e também do Chega. Vai iniciar a intervenção o Sr. Deputado Gonçalo Valente, e o grupo parlamentar do PSD vai partilhar os 10 minutos com, usando a palavra, os dois deputados. Inicia o Sr. Deputado Gonçalo Valente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer a disponibilidade das entidades convidadas para nos auxiliar na recolha de contributos, de forma a que possamos desenhar o melhor documento possível para apresentar ao Governo e, dessa forma, sermos parte da solução e que essa contribuição resulte efetivamente em coisas concretas. O setor é fundamental, e já aqui também foi dito, para a balança comercial e como atividade produtiva, económica, social, etc. Atravessa um momento difícil, de especial preocupação, e é por isso que estamos aqui hoje. Houve uma quebra conhecida no consumo mundial e também a publicidade destrutiva não tem ajudado rigorosamente nada, antes pelo contrário. As associações e os institutos devem ser parceiros na construção de soluções para este governo e por isso mesmo é que nós consideramos que contam e contam bastante. Importa clarificar também que o papel das confederações e associações na cadeia de valor é de extrema relevância e, assentando neste pressuposto, gostaria também de lançar a primeira questão, que se prende com que apoio técnico na produção ou apoios de outra natureza é que normalmente são dados aos vossos associados. Mas, essencialmente, estamos aqui para vos ouvir. Foi aqui dito que o Governo assumiu que queria mais investimento e também foi aqui assumido que deve haver mais rendimento. Ora, na minha percepção, que agora também um termo muito na moda, eu creio que isso de facto está a ser feito, pelo menos o caminho já foi começado. Relembro aqui que houve um apoio ao rendimento que resultou da reprogramação do PEPAC, esse apoio relativamente ao RPB era no passado de 82 euros, passou para 126 euros, portanto há aqui um apoio muito grande, ou pelo menos muito significativo ao agricultor. Relembro também que foi assumido pelo Sr. Ministro da Agricultura que tem como objetivo proceder a uma renovação geracional e aí também aumentou o rendimento ou o apoio ao prémio de primeira instalação aos jovens agricultores, passando a receberem o dobro daquilo que recebiam até então e até com uma majoração de 5 mil euros desde que sejam explorações em territórios vulneráveis. Houve também um compromisso para com todo o setor em garantir até 2029 um valor de 60 milhões de euros para os ecorregimes, que foi um problema que foi também levantado no último ano, que também resultou algumas manifestações, e este Governo assumiu esse compromisso de resolveu e está no terreno, e este dinheiro, estas verbas, vão chegar aos bolsos dos agricultores. Houve também aqui algumas medidas de solução, em termos de solução versus apoio, que na nossa ótica e também na ótica do Governo será apenas um paliativo. Estou a falar na medida da destilação de crise. Foi assumido que não era uma solução, que não era possível de forma imediata resolver o problema que o setor do vinho estava a atravessar, contudo foi um apoio importante até porque houve uma execução de mais de 98% sem haver lugar a rateio. Portanto, não resolvemos nada, não solucionámos nada, mas apoiámos, ajudámos, mais propriamente aqueles que mais precisavam de ser ajudados. E acho que isso é de especial relevância. Em termos de papel das confederações e associações, queria também perguntar se consideram que os atuais mecanismos existentes, em termos de fiscalização e controle, são suficientes. Quero também perguntar-vos se o acordo Mercosul poderá ter influência no mercado ou se poderá haver aqui alterações de maior dimensão que podem prejudicar ou então, por outro lado, podem vir a ajudar. E por último, queria deixar-vos também uma questão, que é uma questão mais controversa, e tendo em consideração a recente tomada de posse da Casa do Douro, questionamos também quais as vossas expectativas que têm neste âmbito.
Vai ter que terminar, Sr. Deputado. Vai usar da palavra o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Ricardo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente os nossos convidados. A situação atual do setor vitivinícola é conhecida, portanto, nós, aquilo que são os diagnósticos estão feitos e o trabalho deste grupo de trabalho, permitam a redundância, é mais importante, porventura, que identificar os problemas. É, depois disso, apontar soluções, apontar caminhos que possam, no fundo, mitigar ou resolver esses problemas. Na verdade, nós deparámo-nos, e o atual governo deparou-se, quando iniciou funções, com as adegas com estoque de vinho acumulados de campanhas anteriores, o aumento desajustado da importação de vinho, a queda do consumo nacional e mundial, que é também uma tendência a registar, preços ao produtor que refletem uma perda substancial de rendimento aos agricultores e, perante isto, foi necessário encontrar uma estratégia. E o que nós pretendemos é dar este contributo ao Governo para melhorar o que houver a melhorar nesta estratégia, para o bem de todos, para o bem deste setor e deste produto, que é um embaixador do nosso país, é um embaixador de Portugal, e, portanto, não vale a pena perder aqui muito tempo a dizer todos os benefícios que tem o setor vitivinícola para o nosso país. Medidas que foram, entretanto, tomadas, como a proibição de entrada de produtos vinícolas a granel e outros na região demarcada do Douro, ou, como já disse o meu colega deputado Gonçalo Valente, a medida de apoio à destilação do vinho. Também medidas de reforço de fiscalização em articulação com a ASAI, a Autoridade Tributária, o IVV, o IVDP, forças de segurança. Alteração das normas da rotulagem, que define aqui novas regras para os rótulos do vinho sem denominação de origem. Portanto, tudo isto são medidas que visam, no fundo, dar aqui um contributo. Mas foi transversal a todas as CVRs, que já ouvimos, também hoje de manhã já o IVV, o IVDP também, o esforço que deve ser feito no mercado concorrencial, e porque isto também se trata de economia, trata-se de negócio, o vinho é produzido e é preciso vendê-lo. O que é que as confederações e as associações também têm feito junto dos seus associados, de todos aqueles que as compõem, para ajudar a promover o vinho português, nomeadamente nos mercados externos? E que estratégias é que, eventualmente, os senhores têm definidas nas vossas confederações e associações para ajudar a que se possam abrir novos mercados ou fortalecer mercados onde o vinho português possa ser escoado e valorizado. Não é? Não basta só vender, também importa vender bem e é esse um dos principais desafios também. E, portanto, era no essencial, e perante esta observação, esta questão que eu deixava, de tentarmos perceber aqui o que é que tem sido feito também para aumentar o rendimento e as vendas do vinho nos mercados exteriores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que irá também dispor 10 minutos e que fará uso da palavra. Os dois deputados aqui presentes iniciará o Sr. Deputado Nelson Brito. Faça favor.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixar um cumprimento à Confagre, à CAP, à CNA e à JAP também aqui presentes. É um gosto e cumprem aquilo que foi um dos objetivos que nos levou a propor este grupo de trabalho, mas ao mesmo tempo também um dos objetivos que eu acho que melhor pode servir à ação que esta Casa, a Assembleia da República e nós deputados podemos fazer. Desde logo, e este setor permite mesmo isso, o setor agrícola, esta Comissão tem essa dupla responsabilidade, para além, no geral, da Assembleia da República ser correto, a agricultura ainda mais. A agricultura e pescas, mas neste caso a agricultura. Eu acho que estamos numa fase da nossa vida coletiva, quanto mais ouvirmos os outros, eu acho que melhor. E por isso a Assembleia da República e os senhores deputados não são diferentes. Quanto mais ouvirmos os setores, quanto mais ouvirmos as fileiras dentro do setor agrícola, melhor nós desempenhamos o nosso papel. E isso é que, de alguma forma, este grupo de trabalho permite ouvir o associativismo, ouvir-vos a vocês, ouvir as instituições, ouvir os privados, ouvir toda a fileira que compõe, neste caso, o setor vitivinícola. E por isso nós estamos conscientes no Grupo Parlamentar do Partido Socialista que este é o exercício que melhor pode servir, quer no sentido de fiscalizar a ação governativa, quer no sentido de constituir leis que ajudem as pessoas, e neste caso que ajudem os agricultores. E por isso eu queria vos deixar, desde logo aqui, também só uma parte, me se permitem, houve menos coimas, já ouvimos aqui hoje, menos fiscalização e menos coimas, ao contrário do que tem sido, de alguma forma, anunciado, os 40 euros, sensivelmente mais, de ajudas à produção significa 1.4 em 3 mil euros, que fica custos de produção num hectare de vinha, sensivelmente, e a destilação não começou agora, já há ajudas à destilação, até com verbas muito mais altas em anos anteriores. Por isso, nada de novo aí, mas não vamos entrar nesse diálogo, porque eu acho que é importante é tentarmos ouvir e contribuir aqui para aquilo que é importante, que é a questão do setor vitivinícola sair reforçado. Eu queria só fazer aqui uma questão para nós é importante também, que é o facto internacional. Nós temos um contexto até chegar aqui com uma série de problemáticas, estão mais que identificadas, diria eu, de origem nacional, mas há também fatores externos. E há fatores externos que não havia há meia dúzia de meses e há agora. Um deles já aqui foi falado várias vezes, uma Mercosul que estava anunciada, mas que oportunidades e desafios vai lançar a Mercosul em geral para a Europa agrícola, para nós em Portugal, mas neste caso para a fileira do vinho, mas por outro lado também uma nova visão de tarifas. Estamos a revisitar modelos clássicos que eu acho que não deveríamos revisitar em termos económicos, tarifas atrás de tarifas que vão certamente, ainda ontem vimos, a ameaça sobre a produção do milho, que pode nos vir, de alguma forma, ceifar no sentido negativo naquilo que são as ambições de vendas de milho com tarifas provindas agora dos Estados Unidos. Há um paradigma do consumo, não só por a Organização Mundial de Saúde e aquilo que é a visão que pode ter científica que não nos agrada do ponto de vista da fileira do vinho, mas há também uma alteração do paradigma de consumo a nível internacional que nós temos que estar atentos para perceber onde é que conseguimos enquadrar o consumo, manter e aumentar o consumo de vinho dentro daquilo que for expectável. E por outro lado também um mercado e um comércio aberto, livre, que nós comungamos, mas que também tem perigos. E um dos perigos é precisamente um dos cernos da questão. É que a importação e a exportação também são livres, a comercialização é livre e por isso traz-nos aqui a necessidade de regular e fiscalizar precisamente aquilo que nós sentimos e no setor do vinho isso está mais que identificado, é que entra muito vinho, que muito dele, segundo se diz, é caça de polícia, porque não há, obviamente, fiscalização. E por isso esses são fatores. Mas há outra coisa só para terminar, que eu queria deixar, é que nós temos um problema sobre o vinho, nós temos um excesso de stock ou estamos a comercializar menos do que o que estamos a produzir, mas há uma coisa que também não podemos deixar de dizer orgulhosamente. O setor do vinho é dos setores que tem um percurso mais brilhante neste país. A enologia, o que era a enologia há 20 anos, 30 anos, o que é hoje? O que era a marca vinho português e o que tem sido com todos os segmentos, vinho do Alentejo, vinho do Douro ou do Porto, vinho da Madeira, mas há um trabalho que nós não podemos é querer deixar cair, não podemos querer descer o degrau. Agora, também não podemos ser negativistas ao ponto de dizer que não está aqui uma fileira que tem feito um caminho invejável e que tem feito um caminho de progresso, um processo de progresso e que, de alguma forma, tem muito sucesso por detrás de histórias de vitivinicultores, de investigação, de comercialização. Agora, queremos mais. E esse é que é, de alguma forma, o mote que eu acho que tem que estar subjacente e nós temos que vos ajudar. Hoje ajudam-nos vocês a ouvir aqui e nós tentaremos ajudar depois com aquilo que for as soluções e as conclusões do grupo de trabalho. E disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Usará agora da palavra o Sr. Deputado Carlos.
Só para complementar, nós estamos todos daquilo que temos ouvido. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos, naturalmente, por nos terem visitado, por nos trazerem informação. E é isso que nós estamos a procurar fazer, como todos temos dito, recolher a informação, dar-vos nota do seguinte. Uma coisa que é clara para todos é que há aqui duas questões fundamentais. Por um lado, a promoção dos nossos vinhos. Nós temos qualidade nas nossas produções e, portanto, temos que promover bem os nossos vinhos nos diferentes mercados. E a questão também da fiscalização daquilo que são as importações, daquilo que entra no nosso mercado. Portanto, temos aqui dois trabalhos fundamentais que temos de fazer. Por um lado, promover os vinhos e, por outro lado, fiscalizar aquilo que entra. Há medidas que já foram tomadas na questão da rotulagem, na questão da fiscalização, que têm que ser incentivadas e têm que ser claramente implementadas e, portanto, reforçadas, por assim dizer, que são aspectos fundamentais. Mas há aqui também algumas questões que nos parecem que, nomeadamente nos vinhos importados, nós temos de ter aqui algum cuidado. Era uma questão que vos queria deixar, que nós temos vindo a conversar também aqui na Comissão de Agricultura, sobre os vinhos de mesa sem que o consumidor conheça as suas origens. E, portanto, há aqui um trabalho também que é preciso fazer, irmos fazendo essa reflexão. O setor do azeite, há bocadinho falava com o Presidente desta Comissão sobre o caminho que o azeite fez na sua rotulagem, portanto, o consumidor sabe na mesa o que é que está a consumir, se o vinho também não deveria passar por este processo, uma vez que com a abertura dos mercados e cada vez mais com mais entrada de produtos no mercado, nomeadamente os acordos do Mercosul, que era um aspecto também que gostávamos de ouvir a vossa opinião, se não pode ser uma medida que eventualmente possa dar ao consumidor a confiança clara sobre aquilo que está verdadeiramente a confundir. E, portanto, as questões da rotulagem, a questão de que o consumidor tenha opção clara daquilo que está a consumir e que saiba claramente aquilo que está a pagar é muito, muito relevante. E, portanto, há aqui outros aspectos também que são muito importantes, nós temos vindo a falar, que é esta alteração de paradigma de consumo à escala global, obriga também a que estes diferentes setores tradicionais encontrem, com base nos seus produtos, novas ofertas para esses mercados internacionais. Portanto, as questões da inovação, da tecnologia, são fundamentais na encontrarmos novos mercados, por um lado, e produtos diferenciadores também no mercado para essas novas aptidões de consumo que vamos existindo. E também gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. Sobre as alterações climáticas, é um problema que nós temos e que à escala global nos está a afetar, isso naturalmente vai afetar as nossas produções, as produções dos produtos tradicionais, destas produções tradicionais. Na área da vinha, a questão da água é também muito, muito relevante. Como é que vocês veem esta questão da inclusão em determinadas culturas, em determinados territórios, subterritórios de produção vitivinícola, a inclusão da água na produção. E também é muito, muito relevante ouvirmos. Sobre a questão da Casa do Douro, na região do Mercado do Douro, esta representatividade dos produtores no Conselho Interprofissional, de uma forma melhor organizada, mais sustentada, é uma vantagem, esperamos nós, e por isso foi com base nessa legislação que foi produzida, que a Assembleia produziu, para que a produção tivesse uma melhor capacidade de organização para poder ter uma voz mais audível no Conselho Interprofissional. Como é que vocês também veem todo este processo e quais são as vossas expectativas também para este processo da representatividade da produção nesta principal, uma das principais regiões demarcadas do mundo, e no caso em português, nossa principal região produtora de vinho. Esta necessidade de equilibrar os setores em presença, no nosso entendimento, é fundamental. Nós estamos à espera que agora os produtores e agora que as organizações que estão no território consigam desenvolver o trabalho para que essa representatividade que o legislador, foi a Assembleia que legislou, venham a corresponder àquilo que foram as intenções do legislador. E, no momento, era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça, do Partido Chega. Dispõe em 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero começar por dar as boas-vindas à Confagri, à JAP, à CAP e à CNA, a todos os seus representantes. Realmente, como alguém disse, este grupo peca por tardio, mas foi quando ele foi possível e, dado a grande problemática, e bem, foi criado este grupo de trabalho e todos estamos cientes das dificuldades, dos problemas no terreno e por isso estamos aqui para vos ouvir, para depois, no fim, tentarmos encontrar entre todos a melhor solução. Eu tomei nota e começava por aí das coisas mais importantes, ou como que mais me chamaram a atenção das vossas intervenções, começando aqui por realmente pela falta de políticas, ou seja, pelo abandono em promover e para florescer o setor. Realmente foi um setor que, se calhar diferente dos outros, não vinha a apresentar problemas, mas como referiu e muito bem o Dr. Nuno Serra, foi quando apareceu, parece que nos caiu em cima e agora com todos estes problemas temos que os resolver e é isso que vamos tentar fazer. Realmente em 4 anos temos de recorrer 3 vezes à destilação, é preocupante. O que veio criar, como disse os excedentes, o excedente foi as importações, não que nós tivéssemos excedentes, mas as importações assim vieram. O Dr. Nuno também falou no observatório, que nós já falámos, há quem o defenda, há quem não defenda, mas também já foi uma coisa aqui falada. Uma frase que retive também ainda foi: para sermos competitivos, temos de reduzir as margens de lucro. Ora, realmente, um produtor que leva de dias e semanas a tratar da sua vinha, que chega ao fim para poder competir com alguém logo aqui, que é o caso que nós mais falámos, nada contra os nossos irmãos espanhóis, como é lógico, mas para competir com eles, temos com eles e com outros mercados, mas principalmente aqui, se calhar com eles, temos que baixar o lucro. O que dizer isto a um produtor ao fim de um ano de trabalho é preocupante e deixou apreensivo. Combater o lobby, penso que aqui não foi só o Dr. Nuno Serra que falou, mas realmente combater este lobby, alguém falou em literacia, e bem, realmente foi criado um lobby contra o vinho, contra o consumo de vinho, o qual nós não aceitamos ou não entendemos porquê. Uma das medidas, porque nós também estamos aqui exatamente para abrir os problemas, mas também as vossas medidas que vocês apresentam, esta ideia das unidades hoteleiras, realmente nos seus halls, provavelmente também nos quartos, ter promoção aos nossos produtos, aqui não podemos, poderemos notar só a falar dos vinhos, também nos parece bastante, bastante importante. Em relação à JAP, já disse, portanto, o grupo de trabalho veio por tardio, mas esperemos bem que ainda venha tempo de tentarmos salvar o convento, como se costuma dizer. Não sabemos vender bem, pois se calhar, por falta de organização e políticas, temos realmente que repensar. Nós, as entidades, temos ouvido as promoções, ainda há pouco, nas últimas intervenções que tivemos aqui hoje de manhã, pelo menos Portugal e as várias instituições tentem, todo o mundo, estar presente em feiras e fazer promoção, mas se calhar poderemos, às vezes, não estar tão bem organizados e vamos ter isso em conta. E pronto, a destilação realmente não é um problema, mas por vezes é a solução encontrada e muito bem. Sobre as alterações climáticas, peço desculpa, penso que a agricultura, no geral, em Portugal, tem estado a tomar medidas, mas se calhar, e quando nós aqui já ouvimos dizer, sou do Norte, mas resido no Algarve, mas quando o Norte, por vezes, já se começa a queixar por falta de água, começa-nos a deixar também todos preocupados. Se calhar as novas tecnologias muito nos poderão ajudar. Baixar o IVA na restauração, sem dúvida, como sabem, em particular o meu partido é das coisas que defende. E aproveito aqui no IVA da restauração, das coisas que eu, para mim, penso que é o fator comum, que toda a gente fala que é o custo à produção, e eu tenho falado com todas as entidades, aqui para os meus colegas estão-me sempre a repetir, mas para as entidades é importante ouvirem isto. O custo à produção tem mesmo que baixar em Portugal, porque será um dos principais fatores. Porque se nós não conseguimos, vamos ter que fazer como disse o doutor Nuno, temos que baixar os nossos rendimentos, e isso de certeza que o produtor não o quer fazer, porque temos que louvar o trabalho de cada um. Em relação aqui à CAP, 2024 foi um ano traumático, pois tem vindo a ser, e realmente quando já temos 2024 com este peso, se calhar agora para o ano, para 2025, vamos todos estar aqui apreensivos como é que vamos terminar o ano. A Vinha Olival, que falou realmente a importância destas produções para fixar as populações, principalmente no interior, pois tal e qual a par da vinha, o olival também é um património muito, muito importante na nossa cultura e, portanto, também o temos que proteger. Se aqui falar de ser renumerado, se não for renumerado, encontrar outro tipo de solução para o preservar. O problema do arranque só deve ser considerado em casos excepcionais, e sim, eu na última intervenção falei no arranque, mas a precaver exatamente isso. Pois o lobby também já falei, a literacia. Por fim, na CNA, o custo de elevada produção, já falámos, todos nós já sabemos porque é que temos um custo elevado à produção. E dizer, em relação aqui às perguntas, eu não estou a responder a todas porque algumas foram comuns, portanto, mas tentei pelo menos falar um bocadinho de cada um. Em relação à Casa do Douro, depois eu gostava de vos perguntar que comentários e ilações a tirar sobre os resultados eleitorais para a Direção e Conselho Nacional, quando a abstenção foi superior a 90% em alguns círculos eleitorais. O presidente do IVDP, ouvimos-lo há pouco, acabou de manifestar preocupação relativamente às novas funções da Casa do Douro a transferir. O que defendem ou qual a vossa opinião? Fará sentido levar avante a Casa do Douro? Ainda referido também aqui que foi o programa VITES, sim, é determinante, tem que ser reestruturado para uma viabilidade técnica e económica, não é só utilizar o programa e depois, no fim, não se vai recolher frutos, não se vai frutos dele. A rotulagem, eu ouvi aqui falar e penso que a maior parte de vocês ontem ouviu o senhor Ministro, foi uma pergunta que lhe fiz diretamente sobre a rotulagem, porque foi o tal rótulo que ele falava e anunciava. Em princípio, ele disse-o ontem, depois já a resposta do senhor Secretário de Estado, que até junho teremos um tal rótulo tão anunciado. A fiscalização, também falámos anteriormente, dizer-vos que houve queixas de toda a gente por falta de recursos humanos. Se já temos recursos humanos no terreno, que tem sido um caso aqui muito levantado, a mão de obra tem sido um grande problema no terreno, mas também para quem fiscaliza. E ouvimos que tanto a ASAI como o IVV têm grandes, graves problemas em ter pessoas, em recrutar pessoas. Não sei se também será por falta de abrirem concursos e, portanto, nós para conseguir fiscalizar precisamos de pessoas no terreno, não é? Pode-se utilizar as novas tecnologias, mas isso não irá solucionar tudo. Em relação à água, já falei, portanto, a preocupação. E por fim, tal os impostos, porque nós acabámos por fazer uma concorrência desigual, por exemplo, com os nossos vizinhos espanhóis, mas também com todos os outros. A Mercosul também aqui falado preocupa-nos e também gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Agradeço mais uma vez a todos. Eu peço-vos imensa desculpa, ainda vou tentar voltar, mas tenho que fazer já uma intervenção. Mas se não voltar a tempo, vou ouvir as respostas de todos vocês com muito cuidado depois nas gravações. Está bem? Com a vossa licença e mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada esta primeira ronda, naturalmente será concedida uma segunda ronda somente às entidades, com tempo disponível de 5 minutos, sem antes dizer-vos que todas as informações que nos possam fazer chegar, e já vi que tenho aqui na minha posse do grupo de trabalho aqui, que é da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, todas as entidades presentes, se nos puderem fazer chegar a informação que considerem pertinente e útil para a elaboração do relatório final, já que o nosso propósito é que este grupo de trabalho possa terminar a sua atividade durante o início do verão, antes mesmo da próxima vindima. Isto é, no sentido de podermos efetivamente contribuir com medidas que efetivamente resultem da audição das diversas entidades e que possam servir efetivamente ao Governo para, querendo efetivamente adotar as medidas mais adequadas, conforme aqui alguém disse, e de facto é a realidade, aumentar o rendimento dos produtores, que é fundamental. E quando comparado efetivamente com o mercado aqui próximo a nós, a Espanha, é impensável sequer podermos comparar, porque quer os produtos de produção, os fitofármacos e outros demais, portanto, são muito mais caros em Portugal e, de facto, não conseguimos competir com o preço dos produtos apresentados por eles, pelas diversas razões, quanto mais não seja até pela orografia do terreno. Sabemos que muitas vezes a vinha, e quando nos referimos propriamente, e porque foi aqui hoje debatido, muitas vezes relativamente ao Douro, efetivamente sabemos das dificuldades sentidas, porque efetivamente não é possível a mecanização. Portanto, agradeço efetivamente que toda a informação que nos possam fazer chegar, naturalmente será tratada com maior da responsabilidade, no sentido de podermos efetivamente aproveitá-la para, em tempo útil, apresentarmos o relatório final. Sendo assim, naturalmente passo a palavra novamente às entidades, dispõem de 5 minutos, que lhes permitirá responder às questões suscitadas pelos senhores deputados, bem como também querendo complementar a informação que inicialmente aqui trouxeram. Portanto, sendo assim, passo a palavra ao senhor engenheiro Nuno Serra, da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Dispõe de 5 minutos, senhor engenheiro.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado pelas questões que nos colocaram. Se não me levam mal, farei uma resposta global a todas, até porque algumas coincidem. Mas queria começar por dizer que o problema que hoje temos no setor do vinho é um problema estrutural e não pode ser resolvido com medidas conjunturais, porque um ano ou outro há aqui algum problema e, portanto, esses são os tais paliativos que vão tentando resolver os problemas conjunturais. Mas temos que olhar para isto tudo de uma forma estrutural e basta começarmos a olhar para ver o grande problema, que é, efetivamente, nós não somos sedentários. Se queremos, efetivamente, canalizar mais vinho para os mercados externos, vamos, naturalmente, para abastecer o consumo, o nosso consumo interno, só temos duas hipóteses, aumentamos a produção ou importamos mais. E, portanto, lá está, nós vamos ter que estar sempre sujeitos àquilo que é a importação, ou produzir mais porque temos cotas, não podemos produzir aquilo que queremos, é um mercado regulado. E isto entronca já naquilo que é as medidas que podem ser estruturais. E quando falamos, efetivamente, por ter um mercado regulado, aqui perguntaram mais, qual é que é o papel das confederações e das associações naquilo que é, quer na promoção externa, quer naquilo que fazem. Bom, as confederações e as associações fazem, à primeira vista, aquilo que vão tentando para ajudar o setor, em conjunto com o setor. Mas não se podem esquecer, e não nos podemos esquecer, que o nosso trabalho depende muito daquilo que são as estratégias dos vários governos e daquilo que os governos vão tentando imprimir. Não é? Não faz sentido nós estarmos ad hoc, eu agarrar, eu, por exemplo, neste momento estou a expor na Lisbon Food Affair lá embaixo, tenho lá duas adegas ou três adegas cooperativas, mas foi tudo feito por nós, portanto não houve nenhuma estratégia global para isso. Está a acontecer agora a Vinexpo, e aí realmente há alguma concertação e unidade no setor, mas isto para dizer que quem tem que liderar o processo, quando temos um mercado regulado e com regras claras, tem que ser os vários governos que têm que dizer a estratégia, porque nós não temos ad hoc. Acabei de dizer que o nosso problema, temos um grande problema naquilo que é o associativismo e a organização da produção. Bom, se não existe aqui uma mensagem clara daquilo que nós queremos fazer, bom, não vale a pena andarmos ad hoc, estarmos numa feira, estarmos a criar uma campanha de promoção noutro sítio, quando depois nada se interliga. E, portanto, para nós, o essencial é que haja realmente aqui uma definição estratégica relativamente àquilo que queremos ao setor do vinho. E nós agarramos nas ferramentas que tem, naquilo que é a mensagem, naquilo que é a estratégia, e ajudamos, e com certeza estamos capazes de ajudar. É esse o papel das confederações, ajudar as nossas pessoas, mas dentro daquilo que é uma estratégia global. Portanto, por exemplo, acho que estamos muito atrasados relativamente a outros países na questão, realmente, dos nossos produtos agroalimentares, Provavelmente poderemos fazer um cross-selling, porque é que quando vamos a determinadas feiras vai o vinho separado daquilo que é outros produtos agroalimentares, porque é que não vamos todos? Mas isso terá que ser feito quando há uma estratégia preparada para o setor e uma estratégia para aquilo que nós queremos para a nossa produção agroalimentar e como é que o queremos fazer. E isto entronca naquilo que é o que já aqui nos perguntaram, do Mercosul. Toda a gente acha que, e tem muitas valias, o mercado da Mercosul, mas não se podem esquecer. Uma coisa é nós abrirmos os mercados, o nosso país, unilateralmente, como acontece num conjunto de fileiras, que é ir a cada país e dizer assim, vamos começar a negociar aqui. Outra coisa é um mercado global negociado pela União Europeia, não é? Onde tudo seja. E o que não nos podemos esquecer é que tudo o que pusemos lá fora também pode entrar cá dentro. E lembro-me que no setor dos vinhos, que os Novos Mundos, não é? Têm um conjunto de vinhos extremamente acessíveis, não é? Que rapidamente inundam um mercado se forem assim as portas abertas. E, portanto, eu não sei se é bom ou se é mau. O que nós temos que fazer é, todos os dias, estudar, ter uma estratégia clara e não dizer ad hoc que o Mercosul vai ser o melhor de todos os mundos. Porque é preciso ter uma estratégia, mas para isso nós temos de ter uma estratégia interna que consiga perceber em qualquer um dos setores onde é que vamos perder e ganhar. E quando se perde, já que o Estado decide dizer que realmente é bom, vamos assinar esse setor do Mercosul, então temos que arranjar compensações para aqueles setores onde vamos saber que a abertura destes mercados onde vamos perder. Nós tivemos, por exemplo, e infelizmente, não é? Muito aquilo que foi a questão da Rússia, onde para onde nós exportávamos, algum vinho, devido às sanções que existiram por causa da guerra. É verdade que as sanções tinham que ser feitas e são totalmente legítimas e estamos todos de acordo, mas realmente houve um conjunto de produtores que perderam a forma de exportar os seus vinhos. Portanto, tem que haver, em cada momento que o Estado assume uma posição, cada vez que o Governo assume uma posição, tem que olhar para aquilo que tem que ser as compensações para aqueles que vão ficar lesados com essa posição. E, portanto, isto, volto a dizer, tem que haver uma estratégia global para todos os setores, inclusivamente para o do vinho, e não pode ser ad hoc e a cada um fazer o que quer.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo a palavra então à Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Dispõem de 5 minutos e 30, já com essa tolerância. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas questões. Vou falar em 3 ou 4 temas muito rápido para passar aos meus colegas. Mercosul, ainda vai correr alguma água para isto ficar fechado, se conseguir fechar. Pode ser estratégico em alguns produtos, como disse aqui o colega no Unibem. Mas tem seguramente outros impactos negativos para outros. Portanto, nestes setores que estamos a falar, neste caso concreto no vinho, poderia ser benéfico se a nossa aposta continuar a ser na qualidade e existir uma estratégia muito direcionada para isso. Porque eles estão a fazer isto, estão a fazer também, estão também a fazer azeite, nomeadamente do Brasil. Já. Portanto, quer dizer que nós temos de levar aquilo que melhor temos e que tem de ser feito por essa via. Depois, outra coisa em relação à tal promoção. Epá, nós só temos de copiar. Os italianos ensinam-nos isto a largo e nós não somos capazes de copiar isso. Portanto, quer dizer que nós temos muito pela frente para termos estratégia em relação àquilo que fazemos e os espanhóis também nos ensinam, mas os italianos ensinam-nos muito mais ainda, então nos vinhos e nos azeites é uma questão fulcral. Em relação à água, ela é limitante para a vinha, também pela olival, e nomeadamente nos modelos tradicionais que podem levar a grandes qualidades, a vinhos biológicos, a azeites biológicos e outras identificações geográficas. Vamos acreditar que o programa Água que nos une possa solucionar isto de norte a sul, de distribuir onde é que há mais para onde é que tem menos, portanto, de forma a que também os agricultores sejam beneficiários disso. Vamos acreditar nisso e é isso que nos pode mover. Última notazinha, a relação aqui da Casa do Douro. Eu concordo com quando alguém falou do Sr. Presidente do IBB dizer isso, são 19 mil, só votaram um pouco mais de 3, mas o IBB, se calhar, tem algo, o IVDP tem algumas responsabilidades nisso. Portanto, não se fez campanha nenhuma, não se fez rigorosamente nenhuma, mas há mais responsáveis nisto. Muita apatia nos últimos 10, 15, 20 anos em relação à Casa do Douro. O IVDP retirou-lhe funções, esvaziou a perda completa, portanto, afundou-a mais do que estava. Qual é a expectativa que eu tenho em relação a isso? É bola, infelizmente, porque não estou a ver solução para isto. Passo para os meus colegas.
Bom dia, Sr. Presidente, caros deputados. Eu vou falar muito rapidamente como um pequeno produtor, só para dar conta aqui que, em relação àquilo que é as novas empresas do setor, temos os custos de produção a aumentar a um ritmo exponencial, gasóleos, adubos, pesticidas, o vidro tem disparado o preço, o próprio papel de rotulagem e tudo isto tem afetado bastante o setor. E, para além disso, fala-se na promoção. A promoção, é verdade, e é por aí que a gente tem que ir o caminho. Mas o caminho também é esse caminho que o produtor e deve ser, mas paga três ou quatro vezes mais aquilo que devia pagar. Isto porque temos as CBRs, temos a Vini Portugal, temos as empresas no setor, há cada vez mais feiras de vinhos, mas isto, quem paga isto tudo é o produtor. O produtor é que paga para estar lá, paga para as coisas acontecerem e muitas das vezes não há retorno deste setor todo. Em relação ao setor do vinho, também só dizer que uma das partes que é necessária, que ainda não se falou aqui, é a parte técnica no terreno. A maior parte dos nossos viticultores, principalmente os pequenos, porque os grandes têm poder financiar para isso, as associações estão atolhadas em papéis, em pequenas coisas, todos os dias saem novas portarias, todos os dias saem novas institucionais em que a gente tem que dar resposta a tudo, que o processo está tão burocrático que os próprios técnicos não têm tempo para andar no terreno e que hoje em dia e cada vez mais é fundamental com estas alterações climáticas, estão a aparecer doenças, estão a aparecer uma série de problemas na vinha e não só na vinha. O castanheiro neste momento, que era uma cultura altamente rentável, está a sofrer bastante com estas alterações climáticas e tudo isto também se deve ao acompanhamento técnico que precisamos de campo. E só para terminar, a utilização da água é bom, só que ela toda passa no nosso território, temos é que agilizar as leis para que possamos fazer mais utilização da água.
Sr. Presidente,
faça favor.
Só dizer que a destilação de crise foi fundamental para esvaziar alguns estoques, embora não seja solução, mas foi fundamental porque as adegas estavam completamente atolhadas nesse aspecto. Linha de crédito de tesouraria, 100 milhões de euros, foi benéfica para quem pôde ir a ela. Muitos dos bancos, pura e simplesmente, negaram logo fazer essa linha de crédito. Há algumas adegas que tiveram a linha de crédito aprovada pelo IFAP, depois, na negociação, caiu. Portanto, e não chegaram a contratar com as entidades bancárias. Queria também alertar aqui para mais uma situação que tem a ver com a Sociedade Ponto Verde e com o valor que é pago pela produção das adegas e de quem põe no mercado, que, no caso concreto que me fizeram chegar já depois deste momento está fechado, a adega cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito aumentou em 272% o valor que pagava em relação ao valor de 2023. Portanto, só para ter uma noção, que por causa do regime legal que entrou em vigor durante 2024...
Sim, vai ter mesmo que falar, já fui muito tolerante, já lhe dei um minuto.
Não, é só dizer que só o vidro aumentou 198%, só o vidro aumentou 198% e aí é um custo extraordinário para as adegas que precisam de comercializar. É baixar, mais uma vez, o valor da produção.
Muito obrigado, muito obrigado. Espero que as demais entidades compreendam, de facto, vir aqui à Casa da Democracia e não ouvir, naturalmente, todos os intervenientes, daí a minha tolerância em dar um minuto para que todos os três elementos aqui presentes pudessem se fazer ouvir. Portanto, muito obrigado pela vossa compreensão. Naturalmente que agora passo a palavra a quem participa na reunião por videoconferência, à Confederação dos Agricultores de Portugal, que dispõe de 5 minutos para responder às perguntas levantadas pelos seus deputados ou para, querendo também, complementar a informação inicialmente aqui deixada.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou também tentar responder em conjunto, e desculpa para não responder de uma forma limitada, mas 5 minutos são impossibilitados. Aqui duas questões. Primeiro, o apoio técnico prestado aos viticultores é efetuado pelas organizações de agricultores, que prestam, obviamente, um apoio eficiente àquilo que é as necessidades de campo do centro de olivicultores. Portanto, esse apoio técnico é efetuado pelas organizações das distintas confederações e tem sido eficiente, e nota-se naquilo que aumenta a qualidade dos vinhos e na resiliência dos viticultores, tudo aquilo que tem sido os problemas que tem tido do ponto de vista da viticultura. O acordo do Mercosul, em princípio, será um acordo importante para Portugal, que tem como um dos principais destinos do vinho o Brasil, e a redução de taxas alfandegárias para o Brasil é importante para aumentar as nossas exportações e, sobre a nossa, aumentarmos a nossa presença nesse mercado tão importante para aquilo que são as nossas exportações. Obviamente que temos de ser previdentes, temos que ir acompanhando o acordo, mas para o setor do vinho não vemos nenhum problema a não ser benefícios, estando sempre previdentes, e o acordo do Mercosul tem um conjunto de mecanismos que podem mitigar possíveis problemas. Falou-se do PEPAC, eu não vou falar aqui do PEPAC, porque o PEPAC foram medidas de apoio transversais a todos os setores da produção, não somente à viticultura. Em Casa do Douro, a posição da CAP era completamente contrária a este modelo que foi definido para a Casa do Douro, e portanto, fruto disso, fruto também, penso que também era descontentamento para todos os viticultores, porque 16% de viticultores terem votado nas últimas eleições é um valor extremamente residual, e nós, a nossa posição é completamente contrária, até porque nós somos defensores do associativismo livre e não acreditamos numa organização onde os viticultores têm que estar organizados. Entendemos que cada viticultor é livre de se associar à entidade que aceitar, e até porque muitas das competências que estavam no diploma da Casa do Douro são compatíveis com o regulamento comunitário para as certificações, nomeadamente o cadastro, que não pode sair do Instituto, não pode sair de uma CVR, neste caso o IVDP, para passar por uma parte do interprofissional. A água é uma questão que nos preocupa. Hoje em dia não é possível fazer agricultura sem água e, portanto, como disseram alguns colegas, temos que encontrar aqui soluções rapidamente que possam mitigar estes problemas, e temos feito muito trabalho no documento da água, temos participado nas conferências e nas reuniões e tentando demonstrar esta necessidade importante para a questão da água, quer na captação do armazenamento de água, quer na captação, quer também na possível utilização de águas de hectares que possam ser reutilizadas na rega. E, portanto, estamos muito preocupados com isso. Mais questões aqui importantes. Acreditamos, obviamente, no programa Vitas, e entendemos que é um programa que não podemos olhar somente para o aumento de produtividade, mas podemos, sobretudo, olhar para aquilo que é a modernização das explorações e o aumento da eficiência das explorações e da sua resiliência. E entendemos que, e todos fomos unânimes, e é bom, que estamos todos preocupados e todos queremos que haja cada vez maior controle e haja cada vez maior fiscalização e que o consumidor seja cada vez mais esclarecido sobre aquilo que é o vinho que está a consumir, e portanto esta questão da rotulagem é para nós uma preocupação, e sobretudo ações de informação junto ao consumidor, quer na rotulagem, e nós tornamos a salientar a importância de ações de esclarecimento ao consumidor, ações de sensibilização para tudo aquilo que é olhado como negativo relativamente ao setor do vinho e ao vinho e o álcool. Concordamos com a questão do IVA na restauração, com a redução do IVA na restauração, que entendemos como também fundamental para o aumento do consumo do vinho na restauração. E por fim, penso que daquilo que estava aqui, entendemos que as ações de promoção efetuadas e que estão a ser realizadas ao momento, quer pela Vina em Portugal, que é a entidade que congrega toda a fileira, quer pelas próprias CVRs, são fruto muito daquilo que é a dinâmica do trabalho que a Vina Portugal e as respectivas CVRs põem naquilo que é o aumento da notoriedade, o aumento da presença nos mercados, e temos hoje mesmo um conjunto enorme de regiões vitivinícolas e produtores presentes na Vina Expo em Paris. E, portanto, é importante que vamos sob a mesma imagem Vinhos de Portugal, que é essa imagem que nós entendemos que deve ser promovida, que é a promoção de um país como um território que tem, obviamente, um conjunto enorme de regiões vitivinícolas, mas que tem, todas elas, têm excelente qualidade que interessa promover em conjunto. E, por fim, voltar àquilo que...
Vai ter que terminar, Sr. Engenheiro.
Só mesmo, Sr. Presidente, um minuto. Voltar àquilo que acreditamos no referencial de sustentabilidade da viticultura e entendemos que é importante que este referencial seja, sobretudo, aplicado pelos viticultores e depois seja promovido para que nós todos, enquanto consumidores, possamos conhecer aquilo que é o trabalho que os produtores fazem no seu dia-a-dia para nos ajudarem do melhor que conseguem produzir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E, por último, vamos ouvir então a Confederação Nacional da Agricultura, que dispõe também de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós reforçamos que é urgente e imprescindível que seja implementada uma medida de compensação aos produtores pela perda de rendimentos aos pequenos e médios viticultores, como tem havido para outros setores. O controle das importações e a rotulagem com indicação da origem. Isto é muito importante para o vinho e a vinha. É fundamental estabelecer na lei que não se possa pagar aos agricultores abaixo dos custos de produção e garantir preços mínimos e escoamento. A adaptação dos seguros à situação real, atual provocada pelas alterações climáticas. Referimos que o próprio PEPAC e as ajudas são mal distribuídas e não têm em conta as especificidades de cada região e deviam ter. Não custa o mesmo cultivar um hectare numa região de minifúndio do que noutra região. Por exemplo, eu até ainda vou mais longe, por exemplo, na região Marcada de Douro custa 4 vezes mais cultivar um hectare na região Marcada de Douro do que em qualquer outra região, e mesmo na mesma região de Trás-os-Montes, por exemplo, em Bragança ou em Vila Real, portanto não é a mesma coisa, portanto são quase custos. Eu aqui desafiava para dar uma resposta ao Sr. Deputado do PSD, aqui no PEPAC devia haver havia de ser pagos, portanto havia de haver um aumento na manutenção da atividade agrícola em zonas favorecidas, por exemplo, aqui um aumento nesta medida, e para a zona do Douro, por exemplo, uma majoração para compensar esses custos que ainda são ainda maiores. É preciso direcionar políticas públicas e uma atenção especial à região Marcada de Douro, que é património da humanidade, mas que só e o é também pelos milhares de pequenos e médios viticultores que fazem dela uma região ética, uma região única no mundo, mas tem de viver com dignidade e rendimentos justos pelo seu trabalho. Portanto, para dar resposta também ao Sr. Deputado do PSD, portanto, as eleições da Casa de Douro foram as eleições que foram possíveis, ou seja, um processo muito conturbado, um processo que foi feito em cima de uma campanha da azeitona, da apanha da azeitona, onde muitos olivicultores não puderam vir votar, também são viticultores, eram olivicultores e viticultores, não puderam votar porque tiveram que dar prioridade, portanto, à campanha, porque não há falta de pessoal na região e eles até no próprio dia. E depois foi um sábado, não foi um domingo, quer dizer, isto o próprio VDP teve aqui muita culpa no cartório e daí esta abstenção. Mas a abstenção também já é uma abstenção, se formos referir, né? Nas eleições legislativas e presidenciais e etc., nós já estamos habituados a ter mais abstenção do que pessoas a votar, porque já há pessoas que se calhar já nem acreditam na região, que já não acreditam no país e etc., que estão muito desanimados e baseiam-se muito na parte da abstenção nas votações. Quanto à Casa de Ouro, nós não temos a menor dúvida que a Casa de Ouro é uma mais-valia para a região, é uma mais-valia para a região, tanto porque vai trazer uma voz mais ativa, vai envolver as pessoas que estão no setor da vinha e do vinho mais, que estão representadas no Conselho Regional de Vitivinicultores e que vai aqui trazer mais movimento à região e pode trazer mais valores e até vir a resolver alguns problemas. Pode e deve fazer aqui, portanto, uma pressão sobre os exportadores maiores, onde pode equilibrar talvez os preços, haver aqui um entendimento maior entre a produção e o comércio, para que possam pagar e aumentar os preços pagos aos produtores, pode também ajudar na produção, na promoção dos vinhos, quer dizer, a Casa de Ouro pode ter aqui um papel para além disto, muito fundamental. Agora, é claro que a Casa de Ouro, como instituição pública, a Casa de Ouro deve ter um papel público e deve ter alguns instrumentos públicos para poder desempenhar esse papel. Portanto, como alguns poderes que teve no passado, por exemplo, na indicação dos
vai
preços…
Vai ter que terminar, Sr. Engenheiro.
Doutor, então, muito desculpa, obrigado, Sr. Presidente. Só para terminar, pronto, dizer que esta medida, o PEPAC teve algumas alterações, mas foi umas alterações que vêm sempre no mesmo caminho, quer dizer, que não tem beneficiado os mesmos, ainda é um tanto quem havia de ser beneficiado, que é os pequenos e médios vitivinicultores e pequenos e médios produtores, que são os mais prejudicados neste PEPAC. Obrigado.
Muito obrigado, nós. Terminamos a audição das entidades convidadas. A todos estamos gratos pela manifestação da vossa disponibilidade e pelos contributos que aqui deixaram. Aos presentes, naturalmente, desejamos um bom regresso às vossas casas e reitero mais uma vez toda a informação que considerem útil e pertinente, façam chegar a este grupo de trabalho, porque certamente dar-se-á o melhor tratamento ao mesmo. Muito obrigado a todos.